Hamilton Rezende, o que são almas crísticas resultantes da união de duas pessoas, como se dizem por aí?
Não conheço, até porque se a alma quística fosse a união de duas pessoas, seria do quisto com quem?
Cap Megradon. Pai Joaquim, eu vivo casado sem ter casado. Construí uma vida em comum, mas não vivo sobre o mesmo teto.
Que bom.
Alquinoque, existe alma gêmea?
Não.
Quirinha.
Desculpa. Existe selo humano gêmeo, os filhos que nascem da mesma barriga, mas alma gêmea não.
Quirinha, a gente constrói com um responsável pela alegria... Desculpa, vou voltar. A gente constrói com um responsável pela alegria do outro e deixar de pensar na sua própria alegria.
Não pode deixar de pensar na sua própria alegria. Você tem que dar alegria ao outro e ser feliz. Não adianta, essa história de selo santinho, bonzinho, não dá certo. Uma hora a mente cobra, você cai nela, e aí você chove.
Ajita Krishna. Pai, procuro viver no casamento como o senhor está dizendo, mas lá no íntimo, nunca me senti casado. O senhor pode comentar?
Lá no íntimo que você fala, se você sabe que não existe o casado, é namento. Então você não está casado.
Bibi dos Ventos. Cristo era casado com todo mundo?
Cristo não existe para o mundo humano. Cristo é uma figura lendária para o mundo humano. Uma lenda. Uma questão da mente. Continuar as perguntas sobre Cristo, eu estou esperando. Acabei de dizer, Cristo não existe para a mente humana. Ou, desculpa, Cristo não existe, só existe para a mente humana.
Aletaca, o casamento pode ser...
Pela aí. O moço completou como lenda. Mas tudo que existe na mente humana é lenda. Não existe nenhuma realidade, nenhuma verdade.
Aletaca, o casamento pode ser chamado de Sangha 2 ou a definição seria outra?
A vida deveria ser uma Sangha, aonde cada um viva o que quiser viver e dê ao outro o direito de querer viver.
Alquinoque, então quando duas pessoas que se encontram e desperta aquele grande amor, é porque eles se amavam em reencarnação antiga?
Eu não falo de espírito. Quem encarna e encarna é espírito. Estou falando de ser humano.
Cap Megadron. O casamento não existe. Só existe para a mente humana. Faz sentido?
Mas você é uma mente humana, então o casamento existe para você. Não queira ir além do que você é, porque senão você se perde, porque você não consegue se situar onde está, nem onde quer estar. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei se você entendeu do trabalho. Eu estou achando muito calo, eu estou tentando colocar como o mamento funciona e como funcionaria o mamento de quem é feliz. Só para vocês conhecerem as armadilhas da mento. Então não interessa se existe ou não casamento, para mento humana existe, tanto que vocês cajam. Não queiram viver um mundo que vocês não vivem, que vocês não conhecem, que vocês não sabem como é feito. Sabe, vocês não dão conta de viver este mundo, querem viver outro.
Klaus Heleno. Kim, é abominável adorar Jesus e não Cristo, porque adoram tanto o ego Jesus?
É abominável adorar qualquer coisa. Até a ponta do nariz.
Por favor, para aqueles que entraram agora, as perguntas em letra maiúscula, os comentários em letra minúscula, aí vocês me ajudam aqui. Borges 3. Se a história já está escrita, o ideal é assistir?
Sim, o ideal seria assistir. Mas como você não consegue assistir Aça que Pencha, nós estávamos de Jiaxim querendo colocar o rumo do pensamento. Já que você é Aça que Pencha.
Cap Megadron. A mente de quem é feliz não enxerga armadilhas da mente? A mente de quem é feliz e pronto?
A mente de quem é feliz enxerga a armadilha da mente e não cai nela. Essa é a diferença. E é isso que nós estamos tentando colocar para vocês. As armadilhas que vocês estão sujeitos. E como vocês acham que vocês podem fazer alguma coisa, sugerindo o que vocês devem fazer. Agora, de discutir espírito, discutir encarnação, discutir Cristo, discutir Jesus, isso não tem nada a ver com o assunto casamento.
Claro, você que entrou depois, o tema é família, tá? Relação, o relacionamento na família. Mas aqui vai sua pergunta. A mente cria ídolos a seu bel prazer?
O primeiro que ela cria é ele mesmo.
Antônio Farias. Cair nas artimanhas do ego é pecado?
Não, cair na artimanha do ego é caminho para o prazer e para a dor. Ou melhor, é caminho para a dor, porque não há prazer sem dor. Se você teve prazer hoje, vai ter dor amanhã. Só isso. É, o nome deste trabalho é Em Busca da Felicidade. Cair na armadilha da mente lhe tira da felicidade.
Wilkhofer. Morando separados da maneira que cada um quiser, não é a mesma vida de quando eram namorados?
Não necessariamente. Quando namorado, você acha que não tem satisfação a dar. Quando casado, você diz, ah, olha, hoje eu não vou na sua casa porque hoje eu tenho que jogar bola. O namorado diz isso, se a namorada disser não vai, ele diz, fui, você que se vire. Marido e mulher ainda conversam.
Borde 3. Joaquim, é relaxar e gozar? Tudo é nada?
Gojar já é alguma coisa, então você está fazendo alguma coisa, relaxando e gojando. Tudo seria nada, mas você não consegue viver no nada.
Miriam.
Até porque para viver no nada, você tem que fazer alguma coisa, viver no nada.
Miriam. Pai, salve. Por que o casamento como parte da vida cerceia ou pode cercear o ser humano? Já que podemos ser companheiros, respeitar o um de cada um?
Porque você não respeita o um de cada um. É exatamente por lixo que o casamento cercheia. É o que nós vamos falar agora. Porque você não respeita o um de cada um. E aí na Bagília eu dei um exemplo que eu vou dar azar.
Antônio Farias, se viciar em pensar alguma coisa é o caminho, então? Se viciar em alguma coisa, no caso aqui é em pensar. Se viciar em pensar em alguma coisa, é o caminho, então?
Não! Pelo contrário, é não estar viciado, é pensar cada ato separado um do outro. Já que você acredita de pensar. Não é se viciar. Viciar é adotar um padrão. Se você adota um padrão, você não está vigilante.
Cap Megadron. Casamento feliz é o casamento onde existe liberdade para o casal ser o casal. E onde não mais se exerce a individualidade. Isso não é uma... isso não é uma pergunta, acho que estava afirmando.
Não, moço. O casamento feliz é aquele onde cada um continua achando ele. E os dois juntos formam um. Se você deixa de ser você, este casamento não é feliz, porque em algum momento a sua mente vai lhe cobrar que você faça o que você quer.
Antônio Farias, posso estar feliz num vício? E daí?
É muito difícil você estar feliz num vício, Porque eu não estar feliz é ter prazer e dor. Se você tem o vício, quando acontece o que você é viciado, você tem prazer. Quando não acontece, você tem dor.
Bebi dos ventos. Pai, é cada um no seu canto? Fim.
Não, não é cada um no seu canto. É cada um no seu canto, os dois cantos reunidos no meio. Compreendeu agora? Não, nós vamos falar melhor.
Antônio Farias, pensar ou fazer recorrentemente alguma coisa é vício? E o tal do pecado é o tal do pecado, erro, queda da felicidade?
Como é que é pensar?
Pensar ou fazer recorrentemente alguma coisa.
Pensar recorrentemente não é vício, é hábito. Pichijar, pensar alguma coisa, isso é vício. Por exemplo, se você pensa que só porque sua esposa vai sair sozinha, ela vai arrumar outro, pensa isso sempre que ela quer sair sozinha, você está habituado.
Sandra, pois é, Joaquim, em Brasília você falou sobre o que é ser um casal. O que é ser um casal? Sobre o que surge a partir desta união, em que dois juntos formam um. Pode comentar com mais detalhes?
É, nós vamos continuar falando e aí os dois juntos chamam um. Nós já vamos falar disso.
Cap Megadon, nunca disse que deixa de ser o que é, mas sim que, apesar de estar consciente de todas e todos os naturais desejos individuais, não se cede, pois agora vive-se em união. Se um não quer, dois não fazem. Apesar disso, sempre em paz. Não é pergunta.
Então tá certo. Faça isso e vamos ver o resultado.
Klaus Heleno. Kim, dou a liberdade à minha mulher. Ela não aceita e diz que estou sendo relapso. Ela insiste em comandar. Então não aceito. Sugiro a ela que tem que existir individualidade. Ela disse que quero levar vida de solteiro. Comente, por favor.
Comece a pergunta desde o início.
Kim, dou a liberdade à minha mulher.
Ponto. Continue. Show.
Ela não aceita e diz que...
Ponto. Veja, você está tirando a liberdade dela. Quando você diz que dá a liberdade a ela e ela não aceita, você está tirando a liberdade dela. Liberdade do quê? De não aceitar a liberdade. Esse agora é o que eu já ia falar, então vou aproveitar depois nós ler o eto das perguntas. Dar a liberdade ao outro é dar a liberdade ao outro. De inclusive não aceitar a liberdade. Eu disse pra moça que vou usar um exemplo que eu dei na Basília e eu vou falar agora. Lá eu disse bem claro. A maioria das mulheres do casamento antigo, que eram subordinadas ao marido, eram mais felizes que vocês, de 11 que não são. Vocês acham uma grande conquista não se subordinar ao marido. Mas elas eram felizes. Por quê? Porque elas eram subordinadas ao marido como entrega, como desejo delas, como um ato livre delas. Ninguém obrigava ela a se subordinar ao marido. Algumas, é claro, que lutavam contra isso. Algumas, mas a maioria não. A mulher que se subordina e se integra a essa subordinação por vontade própria é feliz. Quando eu falo em ter uma vida paralela que se junta numa só, vocês já estão pensando em cada um fazer o que quer, no sentido de não ligar para o que o outro quer. Mas se o que você quiser for fazer o que o outro quer, qual é o problema? A sua vida será feita será construída no flagelo que o outro quer. E você se sentirá totalmente livre, apesar de só fazer o que o outro quer. Eu quero deixar isso bem claro, porque vocês de a mente humana confunde liberdade com libertinagem. Vocês já passam logo a exercer a individualidade que o moço diz que não pode existir e com o individualismo. Vocês pensam que essa liberdade é atender às suas vontades, como se essa vontade fosse só fazer o que o outro não quer.